Obrigado, Sophie. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Kelps, sou coordenador de desenvolvimento na Web Foundations e também sou especialista em desenvolvimento para plataforma Windows na empresa. Então, sou responsável por todo o desenvolvimento de Windows Phone, aplicativos universais, WPF. Então, sou especialista em desenvolvimento lá e já tenho um tempo de mercado, já trabalhei bastante com SilverLight, com WPF e tal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas novidades que vieram na última versão do WPF, né, no WPF 4.5. Tem muita gente que, por muito tempo, principalmente na época que saiu o SilverLight, tudo fala, o WPF tá em modo de manutenção, não tem mais atualização, é uma tecnologia morta, não vamos mais investir. Mas a história não é bem assim, tá? Em todas as versões do .NET, o WPF continua evoluindo, ele já está muito maduro, então agora é uma questão mais realmente evolutiva. Então, a cada nova versão, ele vai recebendo só pequenos ajustes, pequenas funcionalidadezinhas que podem parecer pouquinho, mas às vezes são aquelas coisas que aumentam muito a produtividade da gente. Então, faz com que o nosso dia a dia seja mais simples de programar, ou seja mais fácil de dar manutenção, ou seja mais fácil de fazer deploy da aplicação. E o WPF hoje, ele está sendo muito usado para justamente as aplicações das empresas, né? Então, o grande nicho de mercado de WPF hoje é fazer aplicativo empresarial mesmo, fazer a máquina de trabalho, né? É o aplicativo que o funcionário vai usar ali no dia a dia para gerir a empresa, para fazer a empresa dele rodar, né? Então, não é uma tecnologia que vai sumir tão cedo. Ela é uma tecnologia que continua evoluindo e vai continuar evoluindo em próximas versões, né? Então, é importante a gente ver que não foi abandonada, né? E a cada nova versão você tem pequenas melhorias, mas são pequenas melhorias que às vezes são bem importantes para a gente. Então, a agenda de hoje, a gente vai falar sobre quatro pontos, quatro melhorias que foram feitas nessa última versão do WPF, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas melhorias que foram feitas na engine de binding para poder trabalhar com propriedades estáticas, né? Então, antes a gente era obrigado a trabalhar com objetos e criação de objetos, e sempre tem um objeto na memória, o ViewModel na memória para poder fazer data binding. Agora a gente pode fazer binding com propriedades estáticas e ter todo um modelo de notificações de alteração dessas propriedades que antes não era possível. Antes você só conseguia fazer binding de uma via. Vamos falar um pouquinho também sobre atualizações automáticas do source usando delay. Então, é um novo mecanismo da engine de binding que permite colocar um pouquinho de delay. Em algumas situações eu vou explicar quando isso deve ser usado e o porquê. Vamos falar sobre coleções, trabalhando com coleções fora da thread de UI, né? Que isso é uma coisa que pega muito o profissional que está desenvolvendo em WPF, em XAML em geral, justamente esse conceito de thread de UI, fora da thread de UI, que é uma coisa que às vezes a pessoa não está acostumada e é uma coisa que sempre pega, que você vai atualizar uma lista aqui na tela e descobre que não pode porque você está fora da thread, porque você fez um request web. Então, eles fizeram uma série de melhorias e fizeram uma forma bem simples para a gente poder agora trabalhar com objetos fora da thread de UI. E mostrar um pouquinho sobre algumas melhorias de desempenho que foram feitas no, nos painéis virtualizáveis, né? Então, são quatro pontos bem específicos, mas que, de um modo geral, eles vão fazer com que qualquer aplicação feita em WPF hoje tenha um ganho, em alguns casos, de produtividade para o desenvolvedor, em outros casos, um ganho visual para o usuário final, que vai ter uma experiência melhor enquanto estiver usando a aplicação. Então, prova de que a tecnologia continua evoluindo e essas funcionalidades podem, mais para frente, aparecer aí no, nos aplicativos universais, pode aparecer no Phone, pode aparecer no, na Store para o Windows 8, para o Windows 10. Então, continua sendo meio que o playground, né? Onde as novas funcionalidades são desenvolvidas e é ser feito o teste, visto o que realmente é usado, o que não é usado, o que vale a pena, o que não vale a pena, para disseminar para as outras plataformas. Afinal, o WPF foi a primeira plataforma XAML da Microsoft, né? Então, nada mais justo do que ser a plataforma onde essas coisas são desenvolvidas. O primeiro ponto que nós temos, que nós vamos falar um pouco mais, é fazer binding em propriedades estáticas. Então, hoje, em WPF, isso já era possível. Você já conseguia fazer binding em uma propriedade estática. Só que o que você não conseguia fazer é ter uma engine de notificação. Ou seja, se no seu código você mudasse o valor dessa propriedade, a engine de binding não tinha como saber que aquela alteração foi feita. Então, não tinha nenhum mecanismo do WPF que permitia que a tela... que o controle com o qual você está fazendo o bind soubesse que foi feita uma alteração no valor da propriedade e aquela propriedade, aquela alteração fosse refletida na tela. E isso foi colocado agora no WPF 8, da versão 4.5. A sintaxe é bem simples, né? Então o que você tem que fazer é, na tag de binding, quando você está escrevendo o XAML, você vai colocar num formato um pouquinho diferente o path do objeto que você está fazendo byte da propriedade, né? Então você vai ter que colocar com namespace, aqueles namespaces que a gente define no começo do XAML ou no app.xml, e aí você vai ter que colocar o nome da classe e o nome da propriedade. Esse é o primeiro passo, a gente mexer no XAML e coloca essas informações lá. Qual que é o segundo passo? É você criar a engine de notificação do outro lado. E aí, né, para esse segundo passo, a gente tem duas formas de fazer. Uma é você, na sua classe que tem a propriedade estática, criar um evento estático também, então, que é do tipo event render mesmo, e o nome desse evento vai ser o nome da sua propriedade mais changed no final, né? Então, a própria engine de binding vai ver, eu tenho um evento que tem o nome da propriedade com changed? Tenho. Então, a engine de binding vai se preocupar em assinar esse evento e toda vez que esse evento for levantado, ela sabe que o valor da propriedade foi atualizado e vai refletir essa atualização nos controles que estão usando esse binding na tela. A outra forma de fazer a notificação é usando um event handler tipado, né? Então a gente vai fazer um event handler do tipo property change event args. Por que você usa um e por que você usaria o outro? Você usaria o primeiro caso se você tiver apenas uma propriedade estática na sua classe e você não precisa controlar várias, e aí você faz apenas uma lógica de evento e resolve o seu problema de uma forma mais simples. Você usaria a segunda opção se você tiver uma classe estática, por exemplo, é uma tela de configurações da sua aplicação. Então, você quer que essa tela, as propriedades dela, sejam acessíveis de qualquer outra parte do seu código. Então, você não quer ter uma instância na memória onde você vai ficar consultando. Às vezes é prático você ter essas propriedades estáticas. Então, como você tem uma classe com um monte de propriedades estáticas para você consumir na sua aplicação inteira os valores que estão na configuração da aplicação, você não vai querer também ficar criando um evento para cada propriedade dessa. Então, você cria um evento único e na hora que você lança esse evento, você passa como parâmetro qual é o valor, o nome da propriedade para o qual você está falando que está sendo atualizada. Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do código de como isso é implementado. Vou mostrar ele rodando, né, para ficar um pouco mais claro, porque às vezes só falando, né, explicando para vocês assim, fica muito conceitual, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu não sei se vocês, acredito que vocês estão vendo a minha tela agora, né? Então, aqui no Visual Studio, o que nós temos? É um projeto da WPF bem simples, né? Então, eu simplesmente dei um new project. Eu não vou fazer isso na tela agora, eu já deixei ele preparado para não ficar perdendo tempo com vocês aqui. Criando as coisas do zero. Então, mas é um projeto da WPF bem simples, que não tem nada demais nele. A única coisa que eu acrescentei a mais foi essa referência aqui, que para um dos exemplos ela é necessária. E para esse nosso primeiro exemplo, nós temos aqui uma classe de configurações, né, que poderia ser a classe de configurações da sua aplicação. Ela tem uma propriedade estática. O nome da propriedade é status, aqui eu já estou definindo qual é o valor inicial dela, o get retorna o valor status, o set tem aquela lógica bem simples que vai disparar um evento. Nesse caso, eu vou fazer primeiro com a primeira opção. Vocês podem ver aqui embaixo eu tenho dois eventos. Né? Então, eu já deixei aqui os dois eventos prontos. Né? Então, o primeiro evento que nós temos aqui é um evento do tipo Event Handler, cujo nome do evento é status, que é o nome da propriedade, changed. Né? Então, é simples assim, toda vez que eu der um set nessa propriedade, o valor vai mudar. Né? E como que eu vou fazer esse set? Na minha lógica aqui, eu criei uma telinha bem simples, que tem um campo texto e um text block, que vai exibir, os dois estão fazendo binding da mesma propriedade, então notem que o binding é um pouquinho diferente. Esse namespace VM está definido aqui em cima, que é o namespace do meu, onde estão as minhas classes, né? Então está aqui a classe configurações dentro de VM. Né? E aí simplesmente você põe path, VM, dois pontos, o nome da classe e o nome da propriedade. Nesse caso aqui é o campo texto, estou colocando mode two-way, e o property change daqui, porque eu quero que esse bind seja atualizado toda vez que eu digitar uma tecla. Né? Então vamos rodar a aplicação aqui. Então, como vocês podem ver, o valor está vindo o valor inicial que eu tinha definido. E se eu altero, o text block embaixo está sendo atualizado. Ou seja, toda a engine de notificação da atualização da propriedade está funcionando direitinho. Se eu quiser mudar para usar o outro, é o código que estava antes. Então, basta fazer isso aqui. Aqui tem que fazer um new property change de event args e passar o nome da propriedade que a gente está atualizando. E aí, nesse caso, esse segundo evento seria usado se você tiver várias propriedades na sua classe de configurações, e aí você não precisaria ter um evento para cada uma, você teria apenas esse, cada uma das propriedades passaria o nome da propriedade que ela está notificando aqui. Que é muito parecido com o que a gente já tem hoje no iNotify Property Change. Então, se eu rodar aqui novamente, continua funcionando da mesma forma. Então, são duas formas, é bem simples de fazer funcionar, é um exemplo bem trivial. O único macete é que o path tem que ser escrito assim, tem que estar entre parênteses, então você tem que colocar path igual, abre parênteses, coloca o namespace, coloca o nome da classe e o nome da propriedade. Esse é o único detalhezinho que você tem que lembrar quando vai fazer bind para a propriedade estática com o objetivo desse bind ser atualizado quando a propriedade é atualizada. Né? Vamos voltar para os slides. Então, essa foi, é uma das novidades, é uma coisa bem trivial, mas que para quando você tem uma aplicação grande, que vai ter várias telas, vai ter uma tela de configuração e vai ter vários lugares que vai precisar ler aquelas configurações, facilita bastante a nossa vida. A segunda coisa que eu quero falar é sobre atualização automática de origem usando delay. O que, que é isso? Quando você tem alguns tipos de campo, que nem esse que eu acabei de mostrar, eu fiz um bind mudando o source trigger. E eu mudei o source trigger para property change, porque o source trigger de bind para campo texto é lost focus. Ou seja, a engine de binding não vai atualizar a origem de dados, se eu tiver um bind de duas vias, a cada tecla que eu digitar no campo texto por padrão. Ele só atualiza quando você muda de um campo para o outro. O que acontece? Se eu ficar atualizando a cada campo, pode ser que do outro lado, lá naquele set da minha propriedade, eu tenha alguma lógica que eu tenho que fazer alguma coisa, para não ser um campo de busca, e a cada tecla que o cara digitar, eu estou tentando fazer uma busca e filtrando uma lista de resultados. E pode ser que seja uma lógica pesada isso. E se eu ficar consumindo aquilo a cada tecla que o usuário digita, isso vai consumir tempo, isso vai criar uma experiência ruim para o usuário, porque parece que a aplicação está tentando acompanhar e ele não consegue, porque ela está processando enquanto ele está digitando, aí dá aqueles lags de digitação, então isso não é legal. Um outro exemplo que a gente tem de situações que atualizam muito rápido seria um controle de slide na tela. Você pode ter um controle de slide que você, quando você arrasta tipo de 0 a 100, ele pode, nesse tempo, disparar dois, três, quatro eventos, e na verdade o que você quer é só o último. Você só quer saber que ele chegou em 100. Você não quer saber que ele passou por 25, por 30, por 45. Porque só a lógica do código interessa onde ficou no final, a opção que o usuário selecionou. Né? Então, a engine de bind agora tem a possibilidade de você criar um delay no bind. Esse delay ele vai afetar, ele vai dizer quanto tempo em milissegundos vai demorar para a engine de bind atualizar a propriedade de volta com o valor que está no controle. Né? Então, é bem simples, é uma propriedade a mais que tem que você vai colocar na tag de bind, chamada delay em milissegundos, e ela só faz sentido se você tiver com o mode do bind para two-way e com o update source trigger para property changed. Então, eu vou mostrar aqui funcionando. Né? Então, vamos voltar aqui para nosso projetinho de demo. Então, o que nós temos aqui, eu fiz um segundo painel, eu poderia até usar o mesmo aqui, mas vamos fazer no segundo painel, deixa eu descomentar o código. Esse segundo painel é bem parecido com aquele primeiro, então eu tenho aqui um text box, um text block para a mesma propriedade, e o que, que nós temos aqui? Um mode two-way no bind, property change, e um delay, nesse caso, de 1000, que significa 1 segundo, são 1000 milissegundos. Né? O nosso código do outro lado aqui é um view model normal, nesse caso não tem nada estático, né? Então é um view model normal, então ele tem eu criei um property change aqui para simplificar, mas ele funciona do mesmo jeito que a gente faria o view model normalmente, herdando de iNotify property change e lançando o evento toda vez que a propriedade é alterada. Então, se eu rodar esse exemplo agora, o que, que tem que acontecer? Como que você vai saber que esse delay está funcionando? Lembra que no exemplo acima, a cada vez que eu digitava, o valor já está aparecendo direto no exemplo de baixo? Né? Então, você tem aqui, eu coloquei um DDDDD, já está aparecendo o DDDDD no campo de baixo na mesma hora. Nesse daqui, isso não vai acontecer. Ele só vai acontecer após um segundo. Então, ele espera um segundo antes, entre as alterações para poder alterar embaixo. Entendeu? Isso garante que o usuário terminou de digitar antes de você fazer a atualização no seu view model de volta. Então, qual que é a vantagem disso? Você tem um campo de busca, o usuário digita, você põe um tempinho lá. Lógico que você não vai colocar um segundo, você vai colocar menos tempo. Né? Eu estou colocando um segundo para ficar bem evidente que a alteração está sendo feita, mas normalmente vai ser 200, 300 milissegundos. Isso já faz uma diferença enorme. E vocês vão ver que só depois que faz 300 milissegundos que não tem alteração, que o campo é alterado. Então, é bem simples e é uma coisa que normalmente a gente teria de fazer na nossa lógica no ViewModel do outro lado lá. Isso complica para a gente. O nosso código fica ruim de manter, o nosso código fica mais propenso a erros. Né? Eu já tive que fazer isso mais de uma vez. Isso daqui simplifica bastante as coisas. Um outro exemplo de uso seria usando um slider, que é o que eu falei antes, e ele vai esperar 300 milissegundos após a última alteração para poder atualizar a origem de dados. Né? Uma outra coisinha que eu coloquei aqui, isso não está nem no slide, mas eu quero mostrar para vocês, isso também é uma melhoria que teve no WPF 4.5, que é esse atributo aqui, esse caller member name. Né? Então, normalmente, quando a gente tem um view model, a gente acaba criando esses onProperty Change, né? A gente tem, às vezes, uma classe base que implementa o NotifyProperty Change, que já tem o onProperty Change para simplificar a nossa vida, e a gente tem o código todo pronto. E o que, que a gente tem que fazer? E todos os nossos sets das propriedades que tem que notificar a engine de bind que teve alteração, a gente tem que ter essa lógicazinha. Se o novo valor for diferente do valor atual, eu atualizo a meu campo interno e chamo o property change dizendo, ó, o campo alterou. Só que normalmente a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba escrevendo aqui o nome da propriedade. Né? Então normalmente a gente faria isso aqui. Só que por que isso é ruim? Porque se eu vier aqui e mudar o nome da propriedade aqui, eu tenho que lembrar de mudar aqui também. E isso, às vezes, é problemático. Às vezes, você está dando manutenção no código e você esquece. Às vezes, essas coisas estão em lugares diferentes. Então, esse novo atributo é uma facilidade que tem no WPF 4.5, que diz o quê? Que eu estou marcando essa propriedade name com esse atributo, ou seja, se eu chamar esse método sem passar nada para name, ele vai preencher name com o valor do nome do método que chamou essa função. Ou seja, nesse caso, a função está sendo chamada dentro do set de text, então ele vai passar para name aqui já o campo texto. Então, aqui já vai vir a propriedade chamada texto. Se eu mudar o nome da propriedade, vai vir o novo nome e eu não preciso me preocupar. Então, eu já tirei aí da frente um vetor de erro da minha aplicação, né? É uma coisa a menos para se preocupar. Eu nem coloquei isso no slide porque isso é uma coisa tão pontual, tão específica, né? E você pode usar isso não só em PropExchange, mas em qualquer lugar, em qualquer aplicação da WPF 4.5, você pode marcar com atributos isso que isso funciona em qualquer lugar. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Terceiro ponto é uma coisa que sempre pega a gente quando está fazendo aplicações na plataforma XAML em geral. Se você não está acostumado com os conceitos de como funciona, se você já não está no mercado há um tempo, é uma coisa que normalmente pega logo de cara. Você não pode atualizar valores nos controles vindos de outra thread. Então, todas as atualizações em campo texto, em qualquer controle de tela, hard button, checkbox, ou até os seus controles personalizados, tem que ser feitos a partir da thread de UI. Por quê? Porque a thread de UI é a que desenha tudo na tela. Ela que tem que quando tem qualquer alteração no controle que ter que ser redesenhada na tela, a alteração tem que vir da thread de UI, senão ele dá conflito, ele tem que garantir que as alterações não vão estar sendo feitas concorrentes. Então, tudo tem que ser feito na thread de UI. E qual que é o problema disso? Quando você tem, principalmente hoje, aplicações que conectam de forma assíncrona e vai na web buscar informações e acessa um web service daqui, acessa um web service dali para buscar as coisas e montar a tela, essas operações estão rodando em outras threads. Você está fazendo um request no recurso de rede e esse recurso de rede é uma outra thread que depois quando te devolver, né, falar, ó, terminei, pode usar aí, você não está mais na thread de UI. Você pode até estar, mas nem sempre você está. Não tem uma garantia de que você vai voltar na mesma thread que você saiu. E aí, se você tentar atualizar o campo da tela, ou no caso, quando você está trabalhando com o DataBind, se você tentar atualizar a sua collection com os itens novos que você acabou de buscar pelo web service, esses itens novos não vão aparecer na tela, porque você está vindo de uma outra thread, na hora que a engine de bind tentar colocar aquele item na collection, ou no list view, ou no objeto que você tiver na tela, era erro, né? Então, no WPF 4.5, eles fizeram uma facilidade para a gente trabalhar com coleções sem ter que se preocupar mais com isso. Porque como que a gente tem que fazer hoje o nosso código? Você é obrigado a fazer o seu request, assinar o evento de retorno, ou se estiver usando a sync, colocar lá um callback de retorno, um delegate, pegar esse resultado de retorno da web, para fazer o seu processamento, criar os seus objetos, e aí você tem que chamar um dispatcher, que aí você tem que pegar o dispatcher da thread de UI e fazer um invoke nela falando, ó, esses são os dados que eu obtive, agora faz o que você faz, o que você precisa fazer. E aí esse dispatcher vai chamar um método, que esse método vai ser executado de volta na thread de UI e fazer o que você precisa fazer, né? Então, a gente acaba tendo que colocar na lógica da nossa aplicação um monte de código que não tem nada a ver com a lógica da aplicação. Tem a ver com a forma como as informações são apresentadas na tela, né? E para simplificar, para que isso não seja necessário fazer toda hora, para que principalmente coleções, que é uma coisa que a gente usa muito em DataBind, você está sempre acessando serviços e buscando listas de coisas para exibir na tela, então agora tem esse recurso novo que permite que a gente fale, ó, toda vez que eu alterar essa coleção, a engine de bind vai sincronizar sozinho e ela vai se preocupar em fazer o Marshall na thread de UI, eu não preciso mais me preocupar, né? Então, para fazer isso funcionar, é bem simples. A única coisa que você tem que fazer é chamar esse Enable Collection Synchronization. você passa como parâmetro a collection que você quer que seja monitorada pela engine de bind, né? E passa um objeto de lock, né? Esse objeto de lock é só para a engine de bind garantir que ela nunca vai tentar acessar isso de duas vezes em concorrência e tentar ler simultaneamente de dois lugares e dar problema, né? Então, basicamente é isso. E aí, daí para frente, toda vez que você der um add nessa collection aí, ela vai funcionar normalmente e a sua interface vai atualizar com as informações da collection, sem você ter que se preocupar em fazer um marshal da thread view e sincronizar as informações no seu código manualmente, né? Vamos fazer agora uma demozinha rápida de como isso funciona. Eu vou explicar o código de como está isso aqui, né? Então, voltando aqui para o nosso XAML, deixa eu tirar esse cara da tela, que ele não é mais necessário. E colocar esse aqui. Então, meu código aqui está bem simples. Deixa eu tirar esse aqui também. Também não é mais necessário. O que nós temos aqui? Tem um ListView. Esse ListView está usando como ViewModel uma classe que está aqui no nosso resource, chamada CoVM, tá? O key dela é CoVM, que é essa classe aqui que eu já vou mostrar para vocês. E eu estou fazendo bind numa collection chamada itens e jogando esses dados no ListView, né? Como que está essa classe? É uma classe normal. Ela nem está implementando NotifyPropertyChange, porque a única coisa que eu tenho para notificar aqui é uma collection, então eu estou usando a própria Observable Collection, que ela mesmo se notifica quando tem itens novos. Então, a classe mesmo não precisa. E qual que é a lógica aqui? A minha classe tem a propriedade itens, que é do tipo list. No construtor da classe, eu estou inicializando aqui com um objeto do tipo Observable Collection, né? E estou chamando aquele método que eu mostrei no slide, Enable Collection Synchronization, dizendo que é para ele monitorar esse objeto e usar esse objeto de lock. Esse objeto de lock, eu estou declarando ele aqui, né? Esse daqui é aquilo que eu falei, é importante ter ele para a engine de bind controlar a concorrência de acesso à sua collection. E aí, como que a gente vai saber se isso está realmente funcionando? Eu criei um método aqui, que ele roda um looping 50 vezes, adicionando itens nessa collection. E para a gente ver isso acontecendo, eu coloquei aqui um thread sleep de 300 milissegundos, né? Então, entre um item e outro sendo colocado, ele vai esperar 300 milissegundos. E aí a gente vai ver que os itens vão aparecendo um a um na nossa lista. Eu vou até aumentar um pouco esse tempo. Então, os itens vão aparecendo um a um na nossa lista, mas a aplicação continua responsiva, continua tudo funcionando. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando numa thread separada da thread de UI. Se eu estivesse rodando isso na thread de UI, enquanto esse looping estivesse rodando e dando esse thread sleep, a aplicação ficaria travada, que é o que acontece às vezes com alguns aplicativos que aparecem not responding. É porque ele está fazendo algum processamento na thread de UI e está bloqueando ele e não deixando ele interagir com o usuário de forma alguma, né? Então vamos lá. Aqui esse método é bem simples, ele só está dando um task.startNew, está simplesmente chamando numa outra thread. Então, como vocês podem ver, a cada segundo está aparecendo um item novo, isso está rodando em outra thread, eu estou conseguindo redimensionar minha janela, estou conseguindo mexer normal. Se isso estivesse rodando na thread de UI, provavelmente eu não conseguiria fazer nada disso. Ele ficaria como not responding até terminar de rodar 50 vezes. Agora, se a gente vier aqui e tirar essa chamada, que é justamente a novidade que tem nessa versão, o que vai acontecer? O primeiro item veio, porque ainda estava na thread de UI. O segundo item, depois de um segundo, não veio mais, tá vendo? Não apareceu mais nada. Por que que não capotou a minha aplicação? Porque ele deu um erro numa outra thread, não deu um erro na thread de UI, então a aplicação não capota. Se eu rodar aqui debugando, a gente vai ver esse erro acontecendo. Parou no breakpoint, dizendo, ó, not supported exception, porque this type collection does not support changes from a different thread. Então, está dizendo justamente o que aconteceu. Essa collection não pode ser atualizada a partir de uma thread separada. A collection sim pode, só que a engine de bind não pode usar isso a partir de uma thread separada, e aí dá esse problema. Então, É uma coisa bem simples, bem pequena, que faz toda a diferença. Só de você não ter que colocar todo o código aqui na aplicação para controlar a lógica de threads e fazer o Marshall e chamar o dispatcher para fazer a notificação de alteração, ou nesse caso aqui, eu só poderia chamar essa linha dentro do dispatcher para garantir que está sendo atualizado tudo na thread de UI. Só de você não ter que fazer isso no seu código, já simplifica muito a sua vida. Você acrescentou uma linha a mais, mas é uma linha a mais para executar uma vez no construtor da classe e acabou. Então isso simplifica muito, muito a nossa vida. Vamos voltar aqui para os slides. E o último ponto que eu tenho, na verdade eu nem tenho demo para ele, porque é uma coisa que não tem muito como mostrar. Eu vou mostrar o código de como fica, né? Mas é uma coisa que é uma melhoria mais sensorial, digamos assim. É uma melhoria que vai... O usuário final vai sentir a diferença, o seu código vai parecer mais responsivo, mas não vai... É difícil de demonstrar isso numa aplicação rodando, né? Principalmente com todo esse processo aqui. Mas o que é isso? Em WPF tem o conceito de painéis virtualizados. Então você tem a ideia de que você tem um virtualizing stack panel que você pode usar ao invés do stack panel comum. E o que ele faz? Qual que é a vantagem que ele tem em cima de um stack panel comum? Ele permite que você... tem uma coleção enorme de itens, você pode ter uma coleção lá com 200 itens, 500 itens, 1000 itens, né, para ser exibidos, mas ele não monta toda a árvore visual daquilo para renderizar na tela de todos os 1000 itens, porque se ele tivesse que fazer isso, ele demoraria muito. Se você for usar um stack panel hoje e você colocar uma collection lá de 1000 objetos, 2000 objetos, ele vai renderizar. O template que você fizer para esses 2000 objetos vai ficar tudo na memória, a memória vai subir e ele só vai estar aparecendo ali 10, 20 que cabem na tela. E aí quando você fizer o scroll, ele vai mostrando os outros, mas ele tem que fazer toda a renderização, calcular o tamanho de todo mundo e depois só exibir alguns na tela. Por quê? Porque é assim que funciona os controles normais. Então, os controles virtualizing, sempre que tem esse virtualizing, uma coisa, são controles que não fazem assim, que eles trabalham um pouco diferente, ele tem uma lógica mais inteligente internamente. Então, eles percebem, eu tenho essa área visível. Quantos objetos vão caber aqui? Cabe só esses aqui. Os outros, ele não criava visual. Ele mantém eles na memória e deixa lá. E aí, ele só vai renderizar aqueles caras quando você fizer scroll na sua lista. Mas, isso... também não é o ideal. Isso é bom em algumas situações, mas não é o ideal. Por quê? Na hora que você começar a fazer scroll, ele vai começar a tentar renderizar aqueles outros controles, os próximos objetos, na hora que você está fazendo scroll. Então, é por isso que às vezes a gente tem algumas aplicações que quando começa a fazer scroll, ela dá aquela gaguejada, ela dá aquela travadinha e pula. Essa travadinha é porque ele está parando o processamento, está parando a thread de UI para renderizar a árvore visual daquele outro objeto que tem que aparecer na tela e poder mostrar. Então, o Virtualizing Panel agora, ele tem essas propriedades de cache length unit e scroll unit. Isso daqui muda um pouco a forma como ele funciona para ficar um pouco mais eficiente e evitar esses travamentozinhos, essa gaguejada que aparece. Como que funciona isso? O scroll unit, ele define... como o objeto é renderizado na tela. Então, se você tem objetos que são muito grandes e que a árvore visual de cada item da sua lista é muito grande, você pode mudar ele entre pixel ou item. Se você colocar item, ele só vai renderizar objetos no seu panel se o objeto inteiro estiver visível. Se ele não estiver inteiro, se tiver uma parte dele que não está visível, aquele objeto não vai ser renderizado na sua lista, né? Então, isso é útil para quando você tem uma coleção de itens relativamente pequenos e que você não quer que um item apareça parcialmente no final do seu scroll, você quer só que apareçam itens inteiros. A outra opção, a pixel, faz com que se um item não cabe inteiro, ele renderiza só a parte que cabe na tela e isso facilita. Então, uma forma vai renderizar só metade daquele objeto e colocar na tela, outra forma vai renderizar apenas objetos inteiros. Então, essa é a primeira funcionalidade, né? A segunda é o cache length. CacheLamp, ele funciona em conjunto com o CacheLamp Unit. E o que, que ele é? Ele é uma propriedade que serve para definir o tamanho do cache que o Virtualizing Panel vai fazer. Né? O que, que é esse cache? É, quando você monta uma primeira tela, digamos assim, ele vai renderizar lá os 15 itens que estão cabendo na sua listagem. Você tem lá uma collection com 2.000 itens e a sua listagem na tela só cabe 15 itens. Digamos que seja um aplicativo, tem uma lista de usuários, por exemplo. E aí cada usuário tem uma fotinha, tem um nome, não sei o quê, ocupa uma certa altura, só cabe 15 na tela de uma vez. Ele vai renderizar aqueles 15 e os outros 1.985 não vão ser renderizados. Eles vão ficar em memória e quando você fizer o scroll ele vai renderizar. Se você usar o cache, a engine do Virtualizing Panel vai falar, opa, ele está querendo que eu use o cache. Então ele vai renderizar os próximos X para frente ou os próximos X para trás e manter eles na memória. Na hora que você fizer o scroll, aquilo já está pré-renderizado e você não precisa se preocupar, a renderização já está feita. E ele não vai dar aquela gaguejada para mostrar os próximos, vai ficar bem mais rápido. O length, ele é definido em unidades e a unidade é definida pelo length unit. Então, nós temos três unidades que podemos usar. Item, page e pixel. Se você definir o length unit para item, você está dizendo que o número que está lá no cache length é o número de itens que ele deve fazer cache. Então, se por exemplo, eu tenho uma página com 15 itens e eu quero que ele mantenha em cache a próxima página, então você coloca o cache length em 15 e o cache length unit em item. Então, ele vai falar, beleza, então eu tenho que pegar os próximos 15 itens, renderizar eles numa thread de background, manter na memória para quando o usuário tentar fazer scroll, os itens já estarem renderizados e não dá aquelas travadinhas. E aí ele vai fazendo isso dinamicamente, conforme você vai fazendo scroll, ele vai pegando os próximos 15, e ele faz toda essa renderização dos itens de cache numa thread de baixa prioridade para não afetar a experiência do usuário. Se você definir page para o cache length unit, você está dizendo, no cache length, você vai estar colocando o número de páginas que você quer que ele renderize. E aí, você vai estar deixando para a própria engine calcular quantos itens isso representa. Então, se você tiver uma janela que está redimensionada e, num momento, cabe 5 itens, então, para ele, uma página são mais 5 itens. Então, você falar que o cache length é 1, ou o cache length é 2, digamos. Então, o cache length é 2, a sua página cabe 5 itens, e você definiu o unit para page, então, ele vai pegar os próximos 10 e renderizar dessa forma e manter no cache. Se você colocar 3, ele vai renderizar os próximos 15. Se você redimensionar a tela e aí agora a sua listagem cabe 20 itens, ele vai reabastecer o cache com os próximos itens para falar, então, é 3, é 20, então eu tenho que renderizar os próximos 60 e manter no cache. Então, fica um pouco mais dinâmico, principalmente para quando você tem telas que são mais fluidas, que o layout dela não é aquela coisa rígida, que você pode redimensionar e ela se ajusta. E o pixel é bem claro, né? O pixel ele vai estar tá dizendo que você quer que renderize os próximos X pixels de tela. E aí, ele normalmente, você vai usar esse pixel em conjunto com o scroll unit pixel para garantir que ele está renderizando meio objeto, se for necessário, não um objeto inteiro. Então, basicamente, esse daqui não tem muito o que mostrar. Eu vou mostrar aqui como ficaria o código no XML, mas esse eu não tenho como fazer uma demo, porque eu teria de fazer um request de muitos itens, muito pesado, e os testes que eu fiz não ia ser legal para fazer a apresentação. Né? Mas basicamente é isso, você tem aqui, ao invés de fazer, que nem eu estava fazendo antes, usando o Stack Panel, normalmente você usaria um Virtualizing Stack Panel. Então, se você está usando um List View, você vai trocar o panel items dele para ser um virtualized stack panel ao invés de um stack panel comum. E nesse virtualized stack panel você vai definir as propriedades dessa forma. Essas propriedades não são propriedades do panel, elas são propriedades, são attached properties de virtualizing panel, então elas têm que ser definidas dessa forma, que é bem semelhante ao que a gente faz hoje com grid.row, grid.column, então funciona da mesma forma. E você tem o scroll unit, o cache length, e o cache length unit. Infelizmente, esse eu não tenho como fazer uma demo que fique claro o que está acontecendo, mas eu acho que mostrando assim já deu para entender melhor o espírito da coisa, né? Bem, acho que o que eu tinha para mostrar é isso, né? Tem uma série de outras novidades, né, no WPF 4.5, além dessas, mas são coisas muito mais específicas, muito mais pontuais, que tomariam muito tempo para explicar e não caberia aqui nessa apresentação para fazer uma apresentação para vocês. Algumas delas seriam mais de uma hora só para explicar como funciona e ter um caso de uso e ficar útil para vocês. Então, mas eu espero que só essas aqui já dê para dar uma incentivada, dar aquele negócio, não, realmente o negócio está evoluindo, está facilitando a minha vida, eu não sabia disso, né, isso vai me ajudar e seja útil para vocês. Né. E agora eu acho que vamos ver aqui se tem perguntas, né, vamos abrir para perguntas e respostas, eu não sei se está tendo perguntas.
Eu vou só parar aqui a gravação colocar. Ok. Tá ok, já parei aqui a gravação.